Olá, hoje é sexta-feira, dia 15 de maio de 2020, e você confere agora o resumo DAU em uma edição especial, com todos os destaques desta semana. Então vamos lá. Na segunda-feira, tivemos um destaque sobre o pagamento da indenização aos trabalhadores portuários, que foi disciplinada pela portaria do Ministério da Infraestrutura. E no caso, esse pagamento da indenização aos trabalhadores portuários avulsos é tratado no artigo 3º da medida provisória número 945, de 4 de abril de 2020. E a portaria do Ministério da Infraestrutura também tratou da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de contratos de arrendamento portuário e também da concessão de desconto tarifário em razão do pagamento dessa referida indenização aos trabalhadores portuários avulsos. E relembrando que o valor dessa indenização corresponde a 50% sobre a média mensal de remuneração bruta recebida por esse trabalhador por intermédio do órgão gestor de mão de obra entre 1º de outubro de 2019 e 31 de março de 2020. E todas essas informações sobre o pagamento da indenização aos trabalhadores portuários avulsos foi disciplinada na portaria número 46 do Ministério da Infraestrutura. Além disso, você chegou a comentar com algum conhecido, algum parente ou algum colega que o concurso de oficial de chancelaria de 2015 poderia nomear mais 30 candidatos aprovados? Relembrando então que foi autorizada a título de provimento adicional a nomeação de 30 candidatos aprovados e não convocados no concurso público realizado pelo Ministério das Relações Exteriores, relativo ao concurso de chancelaria de 2015. E o provimento desses cargos deverá ocorrer a partir da publicação da portaria número 196 do Ministério da Economia, que foi publicado no caso na segunda-feira, dia 11 de maio, e não pode ocorrer após o prazo de validade do concurso esse provimento, e também está condicionado à existência de vagas na data da nomeação dos candidatos e também à declaração do respectivo ordenador de despesa sobre a adequação orçamentária e financeira das novas despesas com a Lei Orçamentária Anual e também com a sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem utilizados no provimento desses cargos de oficial de chancelaria. E se você é advogada ou advogado, relembre esses destaques que foram importantes nessa semana. Primeiro, porque tivemos novas regras sobre envio de sustentação oral em meio eletrônico na Justiça Federal, por meio da Instrução Normativa da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que foi regulamentado e disposto no artigo 2º, parágrafo 4º, alínea B, da Portaria Conjunta número 202, CJF, de 30 de abril de 2020, quanto ao envio de arquivos de sustentação oral por meio eletrônico. E vale relembrar que os arquivos de sustentação oral, observado o tempo de duração previsto no regimento interno da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, devem obedecer às seguintes regras. Primeiro, para o arquivo de áudio e vídeo, o formato deve ser em MP4, no tamanho máximo de 200 MB, e o padrão de qualidade mínimo deve ser entre 240 e 30 fps. E para os arquivos de áudio, o formato deve ser em MP3 e o tamanho máximo do arquivo de 15 MB. E se você quiser consultar novamente, essa disposição está na Instrução Normativa número 5, da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. E relembre também que o STF decidiu essa semana, por meio da ADI número 3.760, que o exercício da advocacia é critério para a atribuição de título em concursos de carreiras jurídicas. Em julgamento, então, dessa ADI número 3.760, o Supremo Tribunal Federal julgou por maioria improcedente a ação sobre a inconstitucionalidade do artigo 17, inciso 4º, da Lei número 12.919. de 1998, do Estado de Minas Gerais. E no caso, o STF reconheceu o exercício da advocacia como título em concurso para ingresso e remoção nos serviços notariais e de registro do Estado. E nesse sentido, a existência de grupo com aptidões técnicas não contemplado com a atribuição de título em concurso público não enseja a invalidade da atribuição de título a outros grupos que também as ostentem, por força da compatibilidade com o princípio da igualdade. E então, o STF entendeu que o exercício da advocacia é um critério adequado para a atribuição de título em concursos para carreiras jurídicas. Então, se você quiser acessar essa decisão e ler na íntegra, acesse a Ação Direta de Inconstitucionalidade número 3.760, também conhecido como ADI. E você lembra que eu comentei que 202 decretos foram revogados e alguns dos decretos datavam de 1891? Pois bem, se você ficou curioso e quiser relembrar esse destaque, acesse o decreto número 10.346 para ver especificamente quais foram as matérias que foram revogadas por meio desses decretos e que muitos desses assuntos se relacionavam a postos das Forças Armadas e também de conferências antigas que haviam sido celebradas aqui no Brasil. E agora, sobre o tema que está sendo muito latente na sociedade e em todo o mundo, sobre o Covid-19, tivemos também destaques importantes sobre as atividades essenciais e também sobre os recursos e benefícios emergenciais. E relembrando, então, que foi alterado o decreto número 10.282, de 20 de março de 2020, por meio do decreto número 10.344, que definiu serviços públicos e as atividades essenciais. E com a alteração desse decreto número 10.282, também passaram a ser consideradas atividades essenciais as atividades de construção civil, atividades industriais, salões de beleza e barbearias e também academias, se obedecidas às determinações do Ministério da Saúde. Lembrando que esse decreto tem um caráter federal, tem um caráter, então, de abranger todo o Brasil. Mas é bom você ficar de olho para saber qual será o posicionamento do seu estado e do seu município em relação a isso. E quanto à questão de medicamentos, sobre importação de produtos hospitalares, tivemos novas regras, em que a Anvisa expediu uma resolução sobre a importação direta de produtos sujeitos à vigilância sanitária, por hospitais, ambulatórios, consultórios e clínicas, que desempenham atividades de atenção à saúde humana. E tudo isso está na Resolução número 383, de 2020, se você quiser saber um pouco mais sobre essas novas regras. E atenção também se você tem parentes, amigos, algum conhecido no exterior. Foi instituído o Grupo de Trabalho de Apoio aos Brasileiros no Exterior, em resposta aos impactos relacionados ao coronavírus. E esse grupo tem como competência articular as ações governamentais relativas a pedidos de auxílio ao retorno ao território nacional de cidadãos brasileiros e de estrangeiros com autorização de residência permanente que se encontrem no exterior. E também articular as ações governamentais de assistência e acolhimento desses cidadãos. E todas essas informações sobre o grupo de trabalho que irá apoiar brasileiros no exterior em meio a essa pandemia do coronavírus, você consegue encontrar essas informações na Resolução número 5 do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19. Nessa semana também tivemos algumas mudanças sobre o auxílio emergencial em tempos de Covid-19. Por exemplo, hoje foi publicada a Lei nº 13.998, que promove mudanças no auxílio emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. E nesse sentido, cabe destacar que o beneficiário do auxílio emergencial que receba no ano calendário de 2020 outros rendimentos tributáveis em valor superior ao valor da primeira faixa da tabela progressiva anual do Imposto de Renda de Pessoa Física, fica obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual relativa ao exercício de 2021 e deverá acrescentar ao imposto devido o valor do referido auxílio recebido por ele ou por seus dependentes. E as outras mudanças se relacionam com a vedação às instituições financeiras de efetuar descontos ou compensações que impliquem a redução do valor do auxílio emergencial, a pretexto de recompor saldos negativos ou de saldar dívidas pré-existentes do beneficiário desse auxílio, sendo válido o mesmo critério para qualquer tipo de conta bancária em que houver opção de transferência pelo beneficiário. Além disso, fica permitida a suspensão das parcelas de empréstimos contratados referentes ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para os contratos adimplentes antes da vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, referente à pandemia do coronavírus. E todas essas mudanças sobre o auxílio emergencial estão na Lei número 13.998, publicada hoje, no dia 15 de maio de 2020. E nessa sexta-feira também, o Ministério da Cidadania, em portaria número 386, dispôs sobre o calendário de pagamentos e saques do auxílio emergencial, instituído pela Lei número 13.982. E assim, o público beneficiário desse auxílio, que tenha recebido a primeira parcela até o dia 30 de abril de 2020, atendidas as condições legais, receberá o crédito da segunda parcela em poupança social digital aberta, em seu nome, conforme o calendário constante no anexo 1 da portaria número 386 do Ministério da Cidadania. E nas datas indicadas desse anexo, os recursos estarão disponíveis apenas para o pagamento de contas, de boletos e para a realização de compras por meio de cartão de débito virtual. Então, atenção nessa informação. E para os destaques relativos aos servidores públicos, atenção também, porque nessa semana saiu a medida provisória número 966, em que dispôs sobre a responsabilização de agentes públicos por ação e omissão em atos relacionados com a pandemia da Covid-19. E essa norma da medida provisória número 966 demonstra que os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados nas esferas civil e administrativa se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro na prática de atos relacionados, direta ou indiretamente, com as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19 e combate aos efeitos econômicos e sociais decorrentes também da pandemia. E vale relembrar que a responsabilização pela opinião técnica do agente público não se estende de forma automática à responsabilização em meio civil ou administrativo. E também a mera relação entre a conduta do agente e o dano não implica nessa responsabilização do agente público. E se você quiser saber mais e relembrar todos esses assuntos, acesse na íntegra a medida provisória número 966. E você que é servidor também tem que prestar atenção, porque agora a cassação de aposentadoria é compatível com o novo regime constitucional. Por decisão do STF, que indeferiu a ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 418, decidindo que a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos, conforme alguns precedentes, e que também a perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da administração e é uma medida extrema aplicável ao servidor que apresentar uma conduta contrária aos princípios básicos e deveres fundamentais e funcionais que fundamentam então a atuação da administração pública. Mas a boa notícia para você, servidor, é que a Secretaria de Gestão de Pessoal editou uma norma essa semana alterando a portaria número 3.409 de 2019, que estabelece orientações aos órgãos e entidades integrantes da administração pública acerca do recesso de comemoração das festas de final de ano, para estabelecer essa compensação em razão do coronavírus. E essa informação sobre o recesso de final de ano dos servidores ser compensado está na portaria número 11.540 de 2020, e conforme comentou o professor Jacobi Fernandes, é completamente possível, inclusive para os particulares, conforme foi tratado na obra do Direito Provisório e Emergência do Coronavírus, um livro que está à venda pela Editora Fórum no seu site. E por fim, antes de terminarmos essa edição especial do Resumo DOU, eu trago um último ponto referente ao tema da semana sobre participação das mulheres na política. Isso porque eu queria trazer um destaque referente ao novo programa do GDF, do Governo do Distrito Federal, sobre o programa Mulher na Política do Distrito Federal, e que tem como finalidade promover, difundir a importância da participação das mulheres na política, bem como fomentar e implementar políticas e ações afirmativas como instrumento necessário ao exercício da cidadania e dos direitos fundamentais. E esse programa da Mulher na Política foi instituído por meio da Lei número 6.556, de 23 de abril de 2020, e também visa promover e difundir a aplicação dos recursos do fundo partidário na criação e manutenção dos programas voltados à participação das mulheres no DF, e bem como visa realizar estudos sobre os fatores que influenciam a presença da mulher na política, cooperando para a diminuição da sua exclusão na política do DF. E essa é uma das muitas ações que estão sendo promovidas por mulheres e para mulheres e que foi instituído por meio, então, dessa lei número 6.556. Mas apesar dessa iniciativa que foi muito importante, cabe ao governador, em regulamento próprio ainda, estabelecer os critérios para implementação e manutenção desta lei. Então, o importante é que continuemos acompanhando o trabalho de mulheres e incentivando também a participação delas na política. E muito obrigada por me acompanhar nesta semana no Resumo DOU, um serviço oferecido pelo Instituto Protege, em parceria com a Editora Fórum. Meu nome é Yasmin Góes e eu fico por aqui. Desejo a vocês um bom e descansado final de semana e que nós possamos nos encontrar na segunda-feira para novos destaques e também novas atualizações com um novo tema da semana. Até depois!